Bom dia, boa tarde, boa noite, bom crepúsculo, boa alvorada, boa madrugada para o Pinte do Cuscuz com Política, o melhor podcast de política em linha reta da América Latina. Isso todo mundo já sabe. Ó, mas o que quase ninguém sabe, eu sempre esqueço de pedir, e agora estou mudando isso para pedir logo no comecinho do nosso podcast, sigam a gente no Instagram, é fácil, tá lá, é rapidinho, é só seguir lá, @ Cuscuz com Política. Tá lá, você vai seguir no Instagram para ficar ligado quando temos nossos episódios disponíveis nas plataformas de podcast. E também você pode assinar, né, o nosso podcast, o Cuscuz com Política, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Breaker, no Anchor. O Deezer, não sei porquê, não vai com a nossa cara e não liberou ainda o nosso podcast em sua plataforma. Mas ele está em todas as outras, nas principais, nas mais utilizadas. Quem está conosco esta semana, os nossos cuscuzeiros oficiais, Manuel Guimarães, ele que quebra o coco e arrebenta a sapucaia. Fala, Manuel, tudo bom?
Tudo bem, quero dizer que estamos aqui bem, salvos, depois da dedicatória que fizemos semana passada numa música para pessoas, para uma gama tão grande de pessoas, que nós dedicamos a música que vá tudo para o inferno, mas nós estamos aqui sãos e salvos e continuaremos assim. Estamos aí saudando aí a todos os nossos ouvintes novamente, em especial aqueles que estão se divertindo ou se aliviando em momentos íntimos. A todos aí, uma hora de muito besterol e assuntos sérios os aguarda.
Eu não quero imaginar o que você quer dizer com isso, não. Mas, enfim. E ele também está de volta, minha gente. Ele voltou para o aconchego. Elielson Lima, o Leão de Carpina. Fala, Eli.
Fala, meus amigos. Bom demais. Depois de umas férias prolongadas. Ninguém estava querendo pagar meu salário aqui. Agora já está em dia, voltei.
E aí, a gente continua sem pagar, viu? Saliente isso. Continua sem querer pagar.
Porque Elielson, rapaz, essa vida de dono de blog é cacete, viu? O cara tem que estar ligado o tempo todo.
Não é só isso não, Felipe. Dono de blog, pai de duas meninas, ainda cuidado de tudo que é. É uma loucura, mas estamos por aqui, estamos vivos.
Rapaz, corre-corre. Olha, mas quem teve também corre-corre nos últimos dias foi o governador de Pernambuco, Paulo Câmara. A gente comentou semana passada que saiu uma nota na Veja, né, quatro linhas na Veja que fizeram um rebuliço na imprensa local, dizendo que Paulo Câmara estaria cotado para ser vice de Lula. Aí pronto, aí todo mundo se apossou dessa pauta, cada um que viesse com a sua interpretação. Nós também, né, a gente também, nós demos os nossos palpites ali. Mas aí, de uma semana para outra, a conversa já parece ter mudado um pouco. E agora Paulo não estaria sendo cotado para ser vice de Lula, e sim para assumir algum ministério, caso o pré-candidato e ex-presidente petista venha a se eleger em 2022. Ô, Manuel, tu acha que tem algum fundamento nisso? Será que isso é uma forma do PSB e o PT tentarem aparar as recentes arestas? É um afago que eles fazem, que não vai dar em nada? Ou realmente Paulo tem chance de ser ministro, caso Lula venha a ser eleito presidente?
Felipe, eu vou até pedir uma licença para não comentar esse assunto de maneira irrevogável, porque ainda faltam 53 semanas para a eleição. Se de uma semana para outra ele caiu de vice para ministro, para estagiário não custa, daqui a um mês é o que vai faltar, né? Porque vai diminuir para secretário executivo, depois vai para gerente, termina no estagiário e olhe lá. Mas maldades à parte, é pura especulação, na verdade. Não tem como você definir um vice com um ano e meio antes, a não ser que já seja o atual vice e você seja candidato à reeleição. Mas lembre-se que Paulo Câmara não manteve o vice do primeiro mandato. E só foi definido praticamente às vésperas da convenção a indicação de Luciana Santos. Sabia-se que poderia não ser Raul o candidato, que havia o interesse de Jarbas em voltar para o Senado. Fizeram aquela movimentação no MDB em 2018. mas a candidatura a vice não foi mantida. Essa PT e PSB vivem uma relação muito estranha, né? Então, não dá para a gente confiar que vão estar juntos. O PDT mesmo está fazendo movimentações para garantir que o PSB cumpra a promessa e apoie Ciro Gomes, né? Cumpra a promessa porque já havia-se um acordo por baixo dos panos na eleição de 2020. Ciro veio aqui para fazer campanha para João Campos, só que ali não tinha Lula candidato com todas as boas notícias por parte do STF que ele recebeu, né? Então, mas eu não acredito que realmente. Nunca acreditei que Paulo Câmara fosse vice. E ministro, então, também não vou acreditar. Não que não tenha competência para nenhuma das funções, mas é porque é muito cedo para definir essas coisas.
Oi, Eli, mas será que essa relação aí de amor e ódio do PT e do PSB dá para ser retomada? Porque foi uma briga muito grande, quer dizer, vem sendo uma briga desde 2013, né, que o PT e o PSB vêm se afastando, depois cria-se um namoro à distância, aí voltam, reatam, depois rompem de novo. Na última eleição aqui no Recife, essa relação ficou bastante estremecida. Dá para colocar uma pedra por cima disso tudo e se aliarem no ano que vem?
Com certeza. Na política, tudo pode acontecer, inclusive nada. Agora, eu acredito muito que a aliança entre PT e PSB está a passos largos para acontecer e se realinhar. Primeira coisa, e o Manuel pode até dirigir-se mais sobre isso. Pela primeira vez, o PT e Lula diz claramente que abdica de algumas candidaturas majoritárias nos estados, pensando em uma nova aliança para o Brasil. Já estão discutindo aí que agora é hora de salvar o Brasil do genocida, fazendo referência ao Bolsonaro e ao bolsonarismo por completo. Então, pela primeira vez eu escutei o PT fazer isso. Segunda coisa, ainda completando o que o Manuel falou, eu acho que vai ser muito difícil o PT procurar um candidato de esquerda para vice de Lula. Eles devem tentar repetir uma chapa muito mais cara de Lula Zé Alencar, lá de 2002, que deu muito certo, trazendo o partido para o centro, dialogando com o empresariado, buscando entendimento com o PIB do Brasil. E isso é minha opinião, pessoal. Eu acho que vai ser muito difícil o governador Paulo Câmara ser o vice do Lula nesse sentido, pelo partido que ele está afiliado. PT e PSB, dois caras de esquerda, né? Pelo menos no campo ideológico partidário. No segmento aliança, ainda respondendo sua pergunta, Paulo Câmara tem sido um interlocutor grande entre o PSB e o PT. Isso aí parece que ele tomou gosto da política. Lembra que a gente iniciava lá no podcast dizendo que Paulo Câmara não, talvez não gostasse da política ou estava contando as horas para sair do cargo? Não é o que está se parecendo nos últimos dias, pelo menos nos últimos meses. O governador tem tomado gosto pela coisa, tem mostrado que está fazendo articulação, pelo menos tem ido a Brasília várias vezes, reunindo com o PSB,
Fala com
esteve com
Siqueira,
a.
né? Com Carlos Siqueira, né?
Não, ele se reuniu com o Siqueira porque ele é vice-presidente nacional do partido, mas eu digo o seguinte: ele tem também recebido lá em Brasília e conversado com pessoas ligadas ao PT, inclusive a Gleisi Hoffmann. Inclusive, a Gleisi Hoffmann participou daquela longa reunião de quase 2 horas, ela, Lula, Paulo Câmara. E o Casagrande, o governador também, então, o governador do Espírito Santo, ele percebe que há um movimento de aliança, há um movimento claro de aliança, e que cada eleição é uma eleição. O PT já superou 2020. Até porque as críticas ao PT em 2020 ficou muito mais no campo de Marília do que no próprio PT. Esse discurso já está superado. Eu digo isso que eu escutei de um deputado petista, essa afirmação. Claro, a gente vai lembrar que o candidato ao governo tem a força aí do próprio governo Paulo Câmara e também do prefeito do Recife, seja ele quem foi, hoje é o Geraldo Júlio, o nome mais fácil de falar no momento atual, falam de Zé Neto, mas eu ainda aposto que é o Geraldo. E ainda tem esse problema maior, que é o PDT. Mas eu fiz uma análise rápida, inclusive, na coluna essa semana no blog, que diz isso: o PDT virou uma linha auxiliar de todo mundo. Qual é hoje a cidade ou o estado importante da federação que é governado pelo PDT? Até na casa dos Gomes, lá no Ceará, o governador é do PT? Então, como é que Ciro Gomes tem moral para dizer que é pedetista de carteirinha? Então, a gente percebe que o PDT, cada vez mais, depois de Brizola, desde a morte de Brizola, não consegue ter essa expansão nacional e muito mais ainda, eles não conseguem não sair muito mais do que uma bancada importante no Congresso Nacional. É a única coisa que o PDT consegue fazer até hoje. Uma bancada firme na Câmara e no Senado e só. Enquanto isso, o Lupe vem fazendo negociata em todos os estados.
É, sobre esse movimento aí do PDT, Manuel, rapidinho, a gente vai também tratar no próximo bloco, quando a gente chegar na pauta mais nacional, porque tem o João Santana, viu? O PDT trouxe o João Santana já pensando na eleição do ano que vem. Mas vamos conversar sobre isso no próximo bloco. Diz aí, Manuel.
É, João Santana, inclusive, que defendeu que Lula fosse o vice de Ciro Gomes, né, recentemente. veja, e de uma hora para outra... Não sei se a opinião dele é uma opinião que o petista raiz e até o petista Nutella querem ouvir, sabe? Mas, só colocando aí, o PDT governa hoje duas prefeituras de capitais, que é justamente Fortaleza, no Ceará, e Aracaju, no Sergipe. Não é uma grife, com todo respeito a essas duas cidades, mas ainda não é um grande potencial que diga que é um grande nome, Ciro Gomes está com boa... Com um bom capital político para sustentar com base nos prefeitos eleitos. Não, mas é o que o PDT tem. A questão aí do PT com o PSB é simplesmente porque eles vão chegar num ponto que não tem o que fazer, vão ter que sentar, se acertar, porque um só tem o outro, praticamente. Não adianta. E com a figura de Ciro, com a figura de Lula nessa eleição, o jogo muda completamente diferente, sobretudo no Nordeste. O PSB é um partido mais nordestino do que paulista, do que do Sul. Ele é um partido que tem mais... chegou a ter 8 deputados federais. Acho que hoje são 5 deputados federais por Pernambuco. Ou seja, ele é um partido mais local do que nacional. E tem os seus interesses, a executiva nacional do PSB, a maior parte dela é pernambucana, então tem todos os interesses nessa eleição, e é muito difícil se contrapor à figura de Lula no Nordeste, que é o único espaço que Bolsonaro não levou a eleição em 2018. Tudo isso pesa, óbvio que a circunstância de 2018 já não é mais a conjuntura atual, mas você não pode desprezar os números que houve, que se mostraram naquela eleição e que ainda, de certa forma, estão vivos, né, e estão bem à mostra nessa eleição que está por vir, 2022, do ano que vem.
Eu queria dizer o seguinte, a gente percebe que isso, o Lula na eleição acaba de ver qualquer plano da oposição em Pernambuco de tentar se vincular ao Bolsonaro.
Até mais. Eu acho que ele não vai ter nenhum candidato, não, que vai aparecer. Não, eu sou o bolsonarista,
Deve ter aí um Meira da vida, ou até o Justo Machado querendo ser candidato ao Senado, fiquei sabendo já isso. Talvez estão produzindo um Meira candidato para ele ir para o Senado. Agora, o seguinte, atrapalha os planos da oposição por completo, porque eu só vou corroborar o que o Manuel acabou de dizer. Lula é o grande eleitor do Nordeste do Brasil, e Pernambuco está nessa região. Então, não quer dizer que quem Lula estiver em Pernambuco, ele tem muito mais do que 50% da eleição caminhada. Então, é a minha opinião. Aqui eu não quero defender candidatura nenhuma. Seja, se tiver uma candidatura própria, o PT é uma candidatura forte, porque Lula é o grande eleitor. É a minha opinião. E os números mostraram isso.
Mas, ao mesmo tempo, Elias, tem a questão de que quem é que vai se contrapor à oposição hoje e quem ela é formada? Marília Reis, ela é do PT. Ela é oposição ao governo do Estado, mas não vai estar no palanque de Bolsonaro. Fernando Bezerra Coelho foi ministro de Dilma, tem uma forte ligação com Lula, apesar de ter votado pró-impeachment e ser líder hoje do governo Bolsonaro, mas não seria estranha nenhuma movimentação dele no sentido de apoiar. É muito difícil você ver certas figuras, ainda mais ele, que é sertanejo, apoiarem na chapa eleitoral mesmo que esteja circunstancialmente do lado. Ir para uma eleição naquela base é mais complicado. Outros, por exemplo, André Ferreira, o Grupo Ferreira também, esses são mais à direita, Mendonça é mais à direita. Esses aí você não vai ver com o PT. Mas então você tem aqui duas oposições locais com uma coisa muito confusa nacionalmente. Raquel Lira, outra situação, ela está no PSDB, ela não vai apoiar o PT. Então, você tem um embananado que ou fazem. Armando fez essa estratégia de não ter candidato à presidência apoiado na eleição de 18. E terminou que muitos saíram dizendo que ele perdeu a eleição porque ele não apoiou o Bolsonaro. Enfim, ficou com essa. Essa foi uma das interpretações no pós-eleição.
É porque não se posicionou, né? Porque o eleitor pernambucano, o que a gente percebe numa eleição geral, para presidente, governador, senador, deputados, é que ele quer ver o candidato ao governo, ao Senado, com posição. Ele quer ver aquele governador que tem o seu candidato a presidente, né? Ele não quer aquele candidato independente, não. Acho que Armando se perdeu nisso também. Se você não se posiciona nacionalmente...
Você não concorde.
Exatamente. Você tem que ter posição. Porque eu creio assim, o eleitor médio pernambucano, ele quer votar certinho, bonitinho, alinhado. Ele não é daquele de votar um candidato da direita para o governo e da esquerda para presidente, sabe? É muito difícil fazer isso. Ele segue mais uma linha, ele é mais verticalizado na sua decisão.
Felipe, eu só queria fazer um adendo aí nesse sentido. Eu pensei, a pergunta que eu tenho que fazer a Manuel e a você, para pensar um pouco. O que é que vai ser mais forte? Uma narrativa nacional atrelada a Lula ou debater os problemas de Pernambuco? Porque eu acredito que o PSB, firmando aliança com o PT, vai trazer Lula, de fato, para o guia e para todas as campanhas, para a comunicação, é evidente, e a oposição vai bater nos desafios que Pernambuco tem, nos problemas que o Estado hoje enfrenta. A pergunta é, o eleitor vai se convencer muito mais com os problemas do Estado ou com Lula no palanque?
Pronto, a gente vai responder, Manuel, já, no próximo bloco, já que a gente misturou o nacional com o local também. Fica ligado, no próximo bloco tem mais assunto, tem mais eleição 2022. É, meu amigo, já começou a correria, então não sai daí, fica ligado, e a gente volta já. Segundo bloco começando, e Eli deixou uma pergunta no final do primeiro bloco, se vocês lembram ainda. Será que a pauta da eleição 2022 vai ser local, vai tratar dos problemas de Pernambuco, ou vai ser mais uma vez aquela polarização direita e esquerda de âmbito nacional? Sinceramente, eu acho que ela vai mesclar as duas vertentes, viu, Eli e Manuel? No plano nacional, né, a gente vai ter candidato da direita, da esquerda, né, do centro, e aí quando tratarem da pandemia, que aí sim vai ser o grande assunto da eleição do ano que vem, aí vão trazer para o plano local. Eu acho que esse vai ser o tom da eleição do ano que vem. Quem estava na gestão vai mostrar o que foi feito, o que pôde fazer, e quem está na oposição vai, obviamente, apontar as falhas, apontar os erros, né, e mostrar como deveria ter sido feito. Né? Vocês também acham que vai nesse sentido,
Felipe,
ou não?
Só uma coisa. A minha pergunta ainda faz uma reflexão mais profunda. O que é que vai pesar muito mais na cabeça do eleitor? O lulopetismo atrelado ao PSB com a pauta nacional contra Bolsonaro ou os problemas de Pernambuco que a oposição vai levantar?
Mas aí tu não acha que isso vai sendo desenvolvido ali durante a eleição, durante a campanha, durante a caminhada? Eu acho que é mais por aí, sabe? As equipes de campanha, elas vão saber o que o eleitor quer ouvir, né, no que ele vai decidir com o andar da carruagem. Né? Eu penso assim.
Olha, há um desgaste natural do governo, são 16 anos do mesmo partido comandando Pernambuco, nunca houve na história das eleições pernambucanas algo assim, então você tem uma natural fadiga de material. Né? Não quer dizer que o candidato do governador não será forte ou que a eleição já está perdida, não, mas você não pode desprezar esse componente. Talvez, até por haver essa questão, a figura de Lula no palanque, a nível do Estado, não a nível da capital, como foi da outra vez, como foi recente, a figura de Lula encubra os problemas administrativos e os problemas políticos de 16 anos de uma máquina, né? De 16 anos de um grupo no poder. Talvez essa seja
a principal questão que se vai levantar sobre a imagem, sobre a como é que eu posso dizer? Sobre a aura de que é nós contra eles, de que é uma eleição nacional, que Pernambuco nunca falhou com o Brasil, sempre esteve. As grandes revoluções começaram por aqui. Todo aquele papo, né, que a gente escuta nas eleições vai ser sorrateiramente colocado a partir dessas premissas. Mas vai estar a figura de Lula, na verdade, está sendo posta para encobrir, porque você tem dúvida de que se Lula não estivesse no palanque, o resultado da eleição de 2018 seria diferente? Para Armando, para Paulo, eu acredito que seria diferente. Mas, enfim, tudo isso a gente vai... Mas eu acho que no, né, para a eleição que vem, a figura de Lula tem esse símbolo.
Vamos agora fazer um giro sobre os principais candidatos ao governo do Estado, que estão se colocando aí ao governo do Estado, o que eles fizeram, como é que eles vêm se mexendo nas últimas semanas, nos últimos dias. Estou vendo aqui que Raquel Lira, rapaz, prefeita de Caruaru, está com Covid, né? Tá em casa, tá doente. Ela e o esposo dela testaram positivo para Covid, estão em isolamento, mas tá tudo bem, né? Elielson, tu sabe de alguma outra novidade sobre a saúde dela, Elielson?
Não, ela colocou nas redes sociais, né, anunciando que testou positivo. Entrei em contato recentemente com o secretário dela, disse que tá tudo bem. Estava com sintomas de gripe, sintomas como fosse uma gripe comum, mas por precaução, fez o teste e deu positivo. Mas nada mais que isso. Coriza e desce um pouco de febre, mas foi uma coisa muito precisa. Assim, um episódio muito raro no segmento aí dela, mas eu acredito que ela deve passar bem esse período aí. Torcer para que saia o quanto antes esse quadro. Ninguém merece ter essa doença. É uma doença que mata a gente, não só mata a gente, né? Mata muita gente que está vindo aí, mas também mata muita gente psicologicamente. Eu que tive Covid já, vocês também, né? Alguns de vocês, né? E sabe que a gente fica um pouco muito tenso, né? Ansioso para que termine logo o período de 14 dias.
Agora, antes dela ter testado positivo, Eli, ela estava por aqui, né? Ela passou...
Ela foi em Pojuca. Ela foi em Pojuca.
Isso, com a Célia.
Teve com a Célia Salles lá, convidou inclusive a Célia e o filho dela, Romero Salles, para ingressarem no PSDB, mas a conversa também foi um objetivo de esquentar um pouco o nome. Viu que, vocês observaram, mas nas últimas três semanas, os três postulantes, assim, entre aspas, ao governo de Pernambuco, fizeram a dança do xadrez no estado, né? Miguel conversou com algumas lideranças da Litoral Norte, da Mata Norte, da Agreste, enquanto antes recebeu a liderança do Agreste, e Raquel saiu de Caruaru, foi para Ipojuca, se reuniu com a prefeita. Eu acredito que Raquel estava tentando mostrar que poderia ser candidata. Mas depois vem o pai e faz uma declaração da
O ex-governador jogou um balde de água fria tão grande, rapaz, do tamanho do pato do forró.
Eu não sei se vocês lembram, mas tem aquela brincadeira de alguns anos atrás que viralizou, que as pessoas sentavam na cadeira e alguém jogava um balde de água com gelo dentro, lembra?
Lembro.
Foi o que João Lira fez com o Raquel nesses dias aí.
Rapaz, o ex-governador João Lira, que falou para ela terminar o mandato, né? Ele disse, ó, é melhor terminar o mandato de prefeito aqui do que se candidatar ao governo. Será que João Lira tá vendo um cenário lá na frente, Manuel? Tá percebendo que esse nome de Raquel pode não vingar? E, ó, é melhor você ficar aqui mesmo em Caruaru, a gente apoia alguém da oposição, termina teu mandato, faz o sucessor. Será?
É o mais cômodo, na verdade, para os três.
É muito fácil.
Para,
né?
Miguel, para Raquel e para Anderson, ficar na prefeitura por 2 anos. Você vai estar abrindo mão de 2 anos e meio de mandato, né, para uma candidatura que tem tudo para ser uma candidatura olímpica, né? Candidatura olímpica, para quem não conhece os jargões da política, é aquela candidatura que você vê que não tem chance alguma de vencer, porque você vai enfrentar uma máquina pesadíssima, e se contar a máquina da prefeitura, são duas, né? A prefeitura do Recife, que tem muito, muito protagonismo numa eleição de, de governador, né? Enfim, eu acho que João Lira fala mesmo nessa situação, de que, no fundo, eles não acreditam que terão chance. Ele só não pode admitir isso, né? Mas, no fundo, eu acredito que, que nenhum deles, em sã consciência, diga, tem uma chance de vencer essa disputa. Aquele negócio, você vai ter que ir pro pau. Perderam chances anteriores em circunstâncias melhores para os candidatos de oposição. A eleição de 2018 de Armando, você tem um desgaste enorme de Paulo Câmara na reeleição. Paulo Câmara conseguiu ser reeleito. Agora, nessa eleição, fim de ciclo de Geraldo, e a oposição também não conseguiu, também não se uniu e acabou derrotada novamente. Quer dizer, são muitos insucessos nesse campo político, e enquanto que o PSB coleciona várias vitórias acachapantes, né? Então, eu acredito que João Lira fala mais do que, olha, vamos garantir, vamos fazer o feijão com arroz mesmo. É melhor um bom feijão com arroz do que você arriscar uma picanha e vir uma carne de pescoço, né?
Agora, nessa brincadeirinha toda aí, para onde é que vai Daniel Coelho, hein? Porque ele estava posando com Miguel Coelho, depois apareceu com Anderson Ferreira. É muito amigo de Raquel Lira também, né? Ele vai para onde? Será que ele é a noiva que está sendo cortejada pelos três oposicionistas?
A noiva não, ele está mais para a sogra. Mas, com todo respeito ao meu amigo Daniel, mas, na verdade, assim, ele saiu muito mal no processo eleitoral, do qual ele queria ser candidato, não teve como ser candidato, não teve apoios, né, na disputa, e em 2020 teve que ir para o palanque de Patrícia Domingos, que também, assim, terminou sofrendo uma saraivada de críticas naquela eleição, enfim.
Então, a delegada foi algo fácil, né? A gente lembra, foi um alvo fácil naquela campanha.
E por questões que nem eram da política, né?
Exatamente, sim, de cunho pessoal, né? Por posições pessoais dela, aí levou tanta porrada, bichinha, rapaz.
Mas é o jogo, né? É o jogo.
É verdade.
O jogo não é para amadores, né? Inclusive, ela foi criticada pelos próprios colegas de campo político, né? Pela própria oposição. Mais em especial pelo Mendonça Filho, que deve vir como deputado federal dessa vez, né? Está abrindo as portas do DEM para Miguel Coelho, né, para ter uma candidatura majoritária no DEM e, de certa forma, ganhar visibilidade para a chapa proporcional, que a gente não sabe ainda qual vai ser a regra proporcional para 2022, né? Mas ele está tentando cooptar a figura de Miguel, porque, aliás, tanto ele sabe quanto nós aqui sabemos que o PMDB não vai dar legenda para Miguel, né?
Vamos falar assim. Eu já ia perguntar isso também para a Eli, se ele está sabendo de alguma. Se tem alguma informação sobre isso, se o MDB vai realmente se manter na frente popular ou se vai finalmente entregar o comando aos coelhos lá de Petrolina. Tu tem essa informação, Eli?
A informação que eu tenho é verossímil, é isso que acabou de falar o Manuel. Se Miguel for de fato, vier a ser candidato, né, se de fato sair de renunciar, ter esse movimento brusco todo aí, deixar a Petrolina para uma aventura no Estado, vai ser pelo DEM. Por quê? O MDB não deixa a Frente Popular. Quem ainda comanda o MDB em Pernambuco se chama o senador Jarbas Vasconcelos. E a gente percebe que nos últimos meses, sobretudo, ele teve o João, sabiamente, aproximou-se do ex-prefeito, ex-governador e agora senador Jarbas, mostrando que está em uma sintonia, ouvindo o senador, ou seja, afagando o coração do senador para manter o MDB dentro da Frente Popular. Eu não acredito, inclusive o pessoal aí disse que Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, poderia até bancar essa candidatura. Eu duvido muito que o MDB deixe a Frente Popular para bancar Miguel o Estado. Até porque, nas conversas e nos bastidores, Miguel já fala uma candidatura pelo DEM. Já mostrou isso, botou os dois irmãos, que é deputado federal, o Fernando Filho, e o estadual, Antônio Coelho, para conversar com o Mendonça Filho, para planejar o partido. Ali deixou muito claro que os coelhos estão de olho no DEM, ponto final.
Ah, e outra coisa também, Adelson, assim, os coelhos já confiaram no MDB uma vez, em 2018, o Fernando saiu com toda a afobação do mundo para o campo da oposição, confiando na figura mirabolante de Romero Jucá, então presidente nacional do MDB, quer ou não, um senador todo poderoso, ele agora não vai confiar em Baleia Rossi, que não tem metade do cacife político de Romero Jucá, em que pese outros assuntos, mas na articulação política, Romero Jucá, naquele momento, tinha muito mais força do que Baleia.
Tem algo também que está pegando muito com o Miguel Coelho, que foi interrompida, foi suspensa essa semana a vacinação contra a Covid lá em Petrolina, porque simplesmente não chegaram vacinas, né, do governo federal, do Jair Bolsonaro, cujo líder do governo no Senado é o pai do prefeito Miguel Coelho, né, o Fernando Bezerra Coelho. Então, enquanto o Recife está aí vacinando, e o Recife é a vitrine que o PSB também vai querer mostrar, está aí vacinando, ampliando a sua vacinação, os grupos que estão recebendo a dose, em Petrolina isso teve que ser suspenso, né? Então, mais um probleminha aí para o Miguel enfrentar nessa semana, que, quem sabe, no futuro pode ser retomado, né?
E não foi exclusividade dele, não. O Igarassu também se suspendeu pelo mesmo motivo, falta de vacinas.
Pois é, porque não está chegando vacina, né? Porque tivemos aqui aquela negativa absurda que o governo federal fez de recusar 70 milhões de doses da Pfizer no ano passado. Não, não quero não, aqui não quero vacinar não, está tudo bem, está tudo normal, aqui Covid é só uma gripezinha, ninguém liga, e vamos em frente. Resultado, estamos agora sem vacina suficiente para imunizar a população. É coisas do Brasil, né? Coisas que só ocorrem aqui no Brasil. Faltou mais alguém para a gente comentar que vai participar desse campo de oposição ao governo do Estado? Tem o professor Lupercio de Olinda, que está meio parado, né? Nunca mais se falou dele, ninguém sabe se ele vai realmente bancar essa candidatura.
É outro que o partido não deixa, né? Esse é que o partido já disse que não deixa mesmo. Raul e Jarbas ainda estão cozinhando em banho-maria, mas alguns Coutinho já serviu o jantar.
Inclusive, Augusto foi o único que o Geraldo Júlio visitou e fez público a visita, deixou claro que está com o projeto da Frente Popular e ponto final. Agora, o Lupercio, na minha opinião, ele só quis fazer uma gracinha, gostou um pouquinho da coisa, mas viu que não é para ele, não.
Com todo o respeito nas articulações do Lupercio, mas ele não conseguiu eleger a candidata dele na eleição passada, né? Então, quer dizer, alguma coisa tem de errado aí nas articulações políticas que ele próprio fez. Então, agora, quem é uma vitrine é, né? Quem não quer dizer, ah, eu posso ser candidato a governador, maravilhoso. Mas depois, na hora do vamos ver, né? Aí, quando você vai separar os homens dos meninos, e talvez essa expressão não seja adequada, porque tem mulheres também na postulação, né? Mas quando você separa as crianças dos adultos, a coisa é diferente, né? A coisa é um bicho pega.
Então vamos separar agora esse bloco, que está terminando, para a gente voltar já com o terceiro e último bloco do Cuscuz com Política. Fica ligado.
Não, espero mesmo que tu usasse esse tipo de gancho para dizer que vai pro bloco, pelo amor de Deus.
Improvisa, Manuel. Tem que ser assim. Vamos lá, fica ligado, a gente volta já. Pronto, e já voltamos. Terceiro e último bloco. Rapidinho, tão rápido quanto a passagem de Galo pelo Santa Cruz. Rapaz, Manuel, eu fiquei impressionado, rapaz. O técnico Galo mal chegou, já foi embora.
Pois é, rapaz.
Passou três jogos aqui. Eu fui pego de surpresa aqui quando eu abri aqui a notícia e vi que ele pediu demissão, né? Que absurdo, rapaz.
Não chegou nem a comemorar o feriado do trabalhador aqui, né?
Ai, meu Deus do céu. O Galo viu assim, que galinheiro furado é esse que eu tô me metendo? Eu vou me embora. Que pena, rapaz.
Três jogos. Uma campanha irretocável, né? Com três jogos, um empate e duas derrotas. Sendo a última em casa por 2-0 com um jogador a mais. Uma campanha assim, assaz, impoluta, inquestionável, inenarrável, insípida, inodora, incolor.
E detalhe para o segundo gol do 7 de setembro. Um golaço, viu? Golaço. Categoria. O cara por cobertura ali. E não foi um toquinho por cobertura qualquer, não. Ele fez com consciência, com habilidade. Ele deu aquela cavadinha, A bola não cobriu o goleiro Jordan. Foi o gol entrando e minha lágrima caindo aqui. Meu Deus do céu. Perder pro Lanterna.
Faz parte.
Mas vamos ver agora como é que vai ficar o Santa Cruz daqui pra frente. O teu Náutico tá bem, né?
É, nada do comum. Nada fora do trivial. Tudo dentro do esquema.
É, já tá classificado aí, né? Já pra fase semifinal.
Né? Já garantiu primeiro lugar. Se passar pra final, joga a segunda partida em casa. O que sem torcida não quer dizer muita coisa, né? Agora, essa semana, pagando um pouco de burguês, eu assisti a final da Copa da Inglaterra com torcida, né, na Inglaterra. Manchester City ganhou em casa do Tottenham com torcida no estádio. Agora os eventos estão começando a liberar pessoas ao redor do mundo, né? A Nova Zelândia também fez um show para 50 mil pessoas, todo mundo vacinado, mas ali são 5 milhões de habitantes, né? Até ridículo.
Difícil comparar, né?
Pois é. Mas, né, de todo modo, o mundo está começando a... Futebol na Inglaterra com torcida. A gente está começando a ver coisas e esperar que cheguem no Brasil, né, essas inovações.
Poxa, eu tô com uma saudade de um show triste. Tanto as não, Eli, também com vontade de sair para um barzinho com calma, com tranquilidade, de ver um bom show. Não sinto falta, não.
Bubazinho eu saio muito pouco, porque eu não bebo. Mas...
Não, nem eu. Mas eu vou mas eu comer.
Eu tô brincando. O cara perde a... Liga não perde a piada. Mas o show faz parte da nossa vida, precisa da gente. Eu até fiquei com inveja, pô. Eu vi essa manchete aí na Globo.com da Nova Zelândia. 50 mil pessoas, caramba. Eu acho que daqui a uns 10 anos o Brasil tá fazendo isso de volta.
É preciso a gente salientar aqui, Elias, que... Os bares, Felipe sente falta dos bares, mas os forrós não sentem falta de Felipe, não, porque ele é.
Ah, meu Deus do céu! Isso é
Zabumbeiro, né?
É muito pior que Zabumbeiro, é um barulho muito pior, sabe? Mas, enfim, ele é um. Vamos dizer assim, ele é um cara que climatiza muito, muito
não,
bem.
Eu vou ter que explicar, né? Não vou deixar aqui nas entrelinhas nadinha, não, porque tem muito vídeo novo chegando agora. Esse assunto a gente estava tratando muito nas lives do ano passado, então tá lá no Instagram, mas é o seguinte. Foi no Festival de Inverno de Garanhuns, estava eu e o Manuel, a gente estava trabalhando juntos aí, infelizmente. E aí, após o nosso expediente, após nosso trabalho, a gente foi se divertir um pouco, né? E aí a gente encontrou um forró. Só que não era bem um forró, era uma casa vedada, fechada, não tinha uma janela. Por onde você entrava, você saía. Então, era uma coisa bem fechada. Todo mundo dançando, animado, já altas horas da madrugada.
De repente,
sobe um cheiro horrível.
Um aroma natural.
Meu Deus do céu, acho que alguém comeu, sei lá, suflê de urubu podre e despejou tudo. Veio aquele bafo de coisa horrível na cara da gente. Uma coisa absurda, absurda. Todo mundo reclamou, mas eu não parei de dançar, não, porque eu tava dançando lá, achei ruim, mas vou seguir aqui minha dança.
O que será, hein, Daniel? Quem faz nunca sente, né? Mas tudo bem.
Mas não fui eu, só tenho minha consciência limpa, tô bem tranquilo quanto a isso, porque, meu amigo, se fosse eu ali, eu sairia dali, direto para o hospital, qual de lá? É o Dom Moura, é? O de Garanhuns? Eu esqueci.
Não, Dom Moura é Caruaru.
Dom Moura é Caruaru, né?
Não, Caruaru é Vitalino, lá acho que é Dom Moura.
É Vitalino, mesmo. Acho que é. Depois eu pesquiso aqui direitinho qual é o nome do hospital público lá de Garanhuns.
Mas já que a gente tá falando aí de forró, né? Daqui a pouco a gente vai para as músicas, essa semana tem coisas interessantes. Tem essa questão, né? Esses eventos, assim, eles... O governo do estado manteve até a... É o presente momento, né? Na semana passada ele anunciou que ia manter as restrições, porque os dados que se tinha de contaminação e mortes estavam estáveis, porém em alta. Pô, bicho, se a gente está em alta, e estáveis, mas com um patamar alto, por que a gente mantém as restrições? Porque a gente não aumenta as restrições.
Exatamente.
Porque manter, de certa forma, você não está fazendo muita coisa. Você não fez subir. Mas está alto no nível.
todo modo, abriu-se, tem que se reconhecer, abriu-se muitos leitos pelo estado todo. Houve uma diminuição, chegou, você abria e já era preenchido o leito. Agora deu uma diminuída, né? Nessa ocupação imediata. Mas é algo assim que você fica sem entender, pô. Se tá alto e a restrição não ajudou a diminuir, mas estabilizou, pô.
Então mostrou que o caminho certo é esse, né? Mostrou que o caminho certo é restringir.
Deveria ser restringir mais.
Mais, né? Exatamente.
Mas essa semana já liberou o comércio em praia, não tenho nada contra o comércio em praia, mas de todo modo você está flexibilizando ao invés de aumentar uma redução. Quer dizer, sem flexibilizar, o nível de contágio está igual? Imagine flexibilizando um ou outro, né? Porque aí cada um vai adiantando o seu lado, né? Cada um fica pedindo, eu quero funcionar, eu preciso funcionar. E a coisa tá do mesmo jeito, né?
É aquela história, né? A gente tá normalizando a morte, né? Tá achando normal esses números aí de 2 mil, 3 mil mortes por dia. Enquanto Exato. Não chegar a 5 mil por dia, tudo bem, 2 mil só, tem bronca não. Vamos lá seguindo a vida aqui. Uma pena que a gente tenha que conviver com isso. Né? Mas, enfim, a vacinação tá ainda ocorrendo. Não no ritmo que a gente desejaria. Mas pelo menos já está ocorrendo. Aqui em casa mesmo, meu pai tomou a primeira dose, já programou para tomar a segunda. Mas a minha avó, graças a Deus, tomou já as duas doses, está tudo ok com ela, né? Mas segue se cuidando, segue isolada, quando chega alguém em casa coloca máscara. E tem um aplicativozinho, um sitezinho, que você coloca lá a sua idade e o estado onde você mora, ele dá a previsão de quanto tempo você vai tomar a vacina. Não sei se vocês já fizeram esse teste aí, mas eu fiz e o meu deu 4 meses. Então, daqui a mais ou menos 4 meses, eu vou tomar a minha primeira dose da vacina. Eu espero, né?
Vamos torcer. Não fiz. Fiz logo no começo, mas não tinha ainda estimativa.
Não, mas assim, não é um site oficial, não, tá? É mais um estudo que leva em conta a sua idade, o estado onde você mora, né? Ele vai balancear ali o ritmo de vacinação. E aí, para minha idade, dá 4 meses e meio, se eu não me engano.
Mas, eu acho que eu só vou receber no ano que vem, quando começar o plano de imunização, já dos 60 anos de hoje.
O problema é que houve um atraso, né, na entrega das vacinas, que agora a gente não sabe mais o cronograma. Aquele cronograma que o Pazuello falava, que era tão bonitinho. Não, até o final do ano a gente consegue vacinar todo mundo, vai dar certo. Né? E a gente tá vendo, estamos entrando em maio já, né? E a coisa não caminhou como ele prometia, né?
Rapaz, por falar em Pazuello, ele foi visto lá no Amazonas, num shopping lá de Manaus, sem máscara, né? Não sei se vocês viram essa notícia. Sem máscara. E aí alguém questionou ele, né? Disse, Pazuello, tá aqui no ambiente público, né? Sem máscara. Aí ele responde, tem de comprar, né? Sabe onde é que vende? Cara, porra, o cara ainda vem debochar, meu irmão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
É coerente com a passagem no executivo, né? Que teve, né? De certa forma, ele está fazendo o que aprendeu.
Minha Nossa Senhora. Teve também um outro absurdo hoje do governo federal. É incrível. Esse último bloco a gente sempre deixa para falar de algo mais leve, para poder relaxar um pouco, mas não tem jeito. Viver no Brasil é se estressar sempre. Bolsonaro estava hoje não, segunda-feira, dia em que estamos gravando o Cuscuz, lá na Bahia. Ele foi inaugurar um trecho de uma estrada lá por volta de Feira de Santana, enfim. E aí, uma repórter da TV Aratu, que é a afiliada do SBT lá de Salvador, perguntou para ele se ele se incomodava de ter aparecido, né, ao lado daquele Siqueira Júnior, pernambucano Siqueira Júnior, com uma placa onde estava escrito CPF cancelado, ou seja, uma referência a pessoas que foram mortas, né? Aí o presidente vai e responde exatamente assim. Não tem que perguntar, não? Deixa de ser idiota. Isso é jeito, minha gente.
É o jeito Bolsonaro de governar e falar e fazer qualquer coisa. Acha que isso vai agradar a linha bolsonarista de carteirinha, que, na minha opinião, já começou a cair nas redes sociais. No segmento, assim, não de acompanhamento do presidente, mas na defesa. E isso cada vez mais atrapalha alguém que sonha em ter Bolsonaro reeleito.
Rapaz, isso foi ao vivo, viu, Manuel? Foi ao vivo, não foi nem editado. Teve que entrar ao vivo isso.
Assim, o cara tá ficando sem defesa, né? Mas, ao mesmo tempo, talvez seja feito o Trump, né? Aquele voto, o cara vota silencioso nele. Esse é o grande perigo, porque eu não vou defender ele, mas vou lá na última hora dar aquele voto mesmo, porque ele não é PT, porque eu acredito que a corrupção acabou. Aquelas justificativas que podem ser utilizadas, né? Cada um, enfim, tem a sua compreensão. Mas é lamentável. Mas tá dentro daquilo que foi eleito, né? De certa forma, tá dentro daquilo, do comportamento que ele emprega na presidência. Não é um comportamento que eu aprove, mas...
Mas não surpreende ninguém, né? Não surpreende ninguém. Agora, quer surpresa? Tem aqui uma possibilidade de uma coligação entre o PTB e o Patriotas, já que o PSL está meio assim para a volta de Bolsonaro. Uma possível coligação entre o PTB e o Patriotas que pode colocar, olha a chapa, Bolsonaro para presidente e Roberto Jefferson como vice.
Meu Deus.
Vê que belezinha. Isso porque Mourão já disse, tá? Mourão já sabe que ele não é o vice, ele não é o candidato. Já está vendo aí se vai sair para o Senado pelo Rio Grande do Sul. É, já está conformado o Mourão. Aí imagina que chapa belicosa, né? Roberto Jefferson na vice de Jair Bolsonaro.
É, aí de certa forma você vê que ia ficar na mesma linha de Lula com o candidato de esquerda na vice, né? Porque seriam duas figuras, seria a mesma estratégia, seriam duas figuras com o mesmo perfil, né? Entre presidente e vice. Não ia agregar, eu acho que o Robert Jefferson não agregaria nada para uma chapa que tivesse Bolsonaro como presidente. Talvez agregasse para Lula, né? Mas não seria o caso também. O Robert Jefferson sempre disse que sempre chamou petista de demônio. Se você lembrar.
Roberto Jefferson que apareceu num vídeo aí, né? Ensinando como fazer. Acho que foi isso, né? Ele estava ensinando como fazer coquetel Molotov para
pessoal. Apareceu um vídeo pegando fuzil.
Que coisa absurda, velho.
STF, tudo isso aí que ele deu uma despirocada nos últimos anos, vamos convenhamos, né? Ele deu uma endoidada no cabeção nos últimos anos, que sei não.
É, mas eu acho que ele vai para onde a onda leva, viu? Ele tá percebendo essa onda aí direitista, ultraconservadora, de extrema direita, e ele, opa, é o que tá crescendo, vou junto. E vai, oportunista. Só isso, oportunismo.
Opa, peraí que temos uma atualização. O ex-deputado Roberto Jefferson acabou de confirmar que o presidente Jair Bolsonaro vai se filiar ao partido Brasil 35. Brasil 35. Sabe que partido é esse? É o antigo PMB, o Partido da Mulher Brasileira, que mudou de nome, se refundou, virou agora o Brasil 35 e vai abrigar o Jair Bolsonaro.
Agora, para encerrar o programa, é a vez das dicas culturais. Manuel vai indicar a música, tá? Que vai encerrar o programa. E aí eu não sei, Liz, se você quer começar, quer dar a sua dica, eu posso dar a minha.
Não, deixa eu dar logo, porque a dica que eu vou dar, eu acho que as pessoas vão gostar. A filha do Eduardo Cunha, né, ex-presidente da Câmara, que está preso, ela escreveu um livro biográfico falando sobre os bastidores do processo de impeachment da presidente Dilma. O nome do livro é Tchau, Querida, fazendo referência àquele telefonema que vazou entre ela e o ex-presidente Lula, aquele processo todo, se Lula se tornava ministro ou não. Enfim, e Lula terminava a ligação dizendo tchau, querida. E aí a filha do Eduardo Cunha lançou o livro, está na Amazon, quem quiser comprar. Não está muito barato, não, mas vale a pena para quem gosta de bastidores da política.
Legal, boa leitura. Eu vou indicar um filme, então, tá? Como a gente falou de futebol no começo do terceiro bloco, Tem um filme bem legal que eu até indiquei na época das lives que a gente fazia pelo Instagram. O filme é Verão de 92. Ele conta o título que a Dinamarca conquistou na Euro de 1992. Uma grande zebra, né? A seleção dinamarquesa foi campeã do principal campeonato de seleções da Europa. E como tudo isso ocorreu, é bem legal. É aquele velho filme de superação, né? Do azarão que vai lá, luta, pá, e tem aquela mensagem de otimismo. Enfim, mas é bem interessante, tá? Verão de 92, o título. Pelo título você não dá nada, acha que é uma droga. Mas é bom o filme, tá lá no Netflix, para quem quiser assistir. Manuel, e a música, para poder encerrar?
Pô, como não podia ser diferente, né? Numa semana que a gente perdeu um grande cantor pernambucano, Augusto César, né? A gente vai colocar na vitrola um dos hinos que ele tinha, a música Eu Te Quero Assim, né? Que é
boa.
Uma grande balada para quem conviveu com Augusto César, para quem viu nos últimos anos, né, ele com todos os problemas da música e etc. Ficava muito ali na Rua Nova com Rua da Palma vendendo CDs. Eu até tenho um autografado pelo próprio.
A minha avó tem um DVD dele autografado.
Então aí se foi semana passada aos 61 anos, infelizmente, mas mais uma vítima do Covid, né? Então, dedicada a ele aí, essa música, o nosso lado brega, que é a Flora aí. Eu Te Quero Assim.
Beleza, valeu Manuel, valeu Elielson. Obrigado a você que nos aguentou até aqui. Vamos ouvir agora Augusto César.
Um abraço então também para Sapo, né? Que Deus o tenha.
É, Sapo.
Você já morreu, foi? Também?
Não. Não, Deus só pode ter se ele morrer. E Deus só pode ter.
Não,
se ele
morrer. Um abraço a todos, semana que vem.
Bem, tudo. Um abraço.
Valeu, um abraço. Tchau. Você fica agora com Augusto César, Te Quero Assim. Eita, música boa.
Gosto quando você me faz aquele chamego. Gosto quando você me acorda com seus beijos. Gosto quando faz amor assim de madrugada, escandalosa, toda assanhada. Vem me pedir pra matar seus desejos. Gosto desse seu jeitinho assim meio moleca. Gosto quando você chega e faz aquela festa. Gosto quando em nosso quarto você tira a roupa e apaixonada beija minha boca. Vem me pedir pra te fazer mulher. Eu te quero assim, corpo de fêmea, jeito de criança, e que fazendo amor nunca se cansa, dizendo tudo pra me fazer feliz. Eu te quero assim, cheia de dengo, bem maliciosa, você é fruta doce e saborosa, o seu perfume só faz bem pra mim. Gosto desse seu jeitinho assim meio moleca. Gosto quando você chega e faz aquela festa. Gosto quando em nosso quarto você tira a roupa e apaixonada beija minha boca. Vem me pedir pra te fazer mulher. Eu te quero assim, corpo de fêmea, jeito de criança, e que fazendo amor nunca se cansa, dizendo tudo pra me fazer feliz. Eu te quero assim, cheia de tempo, bem maliciosa, você é fruta doce e saborosa, o seu perfume só faz bem pra mim. Eu te quero assim, corpo de fêmea, jeito de criança, e fazendo amor nunca se cansa, dizendo tudo pra me fazer feliz. Eu te quero assim, cheia de tengo, bem maliciosa. Você é fruta doce e saborosa. O seu perfume só faz bem pra mim.